Programa Ponto de Vista.
Feel the passion running faster through our veins. Feel the love of the world. It's our time to celebrate. It's our moment to be first. Here we go, it's time to play. We're on top of the world, we are one. We are champions, we're companions, and together we'll defeat. If we want it, we can have it. We are ready to compete. Sin tu amor, tu mundo, é o momento de comemorar. É o nosso hora de ser el primero. Vamos dar.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista e estamos falando sobre a realização da Copa do Mundo no Brasil, que vai começar daqui a 19 dias. Queria voltar com o deputado Geraldo Rezende, depois o Neres vai nos ajudando aqui em relação a isso também. Estamos esperando o professor Carlos Vitorato, que ele é bom de números, então ele vai poder nos ajudar um pouco em relação a isso. Deputado, nós falamos desse poder da FIFA, né, de influenciar os governos e, no nosso caso, a gente viu bem claro. O senhor estava relatando para a gente a questão da bebida. A FIFA impôs, né, a frente parlamentar que era a favor de tirar a bebida foi rechaçada no Congresso, né? Estamos vendo também agora uma notícia que saiu ontem que a FIFA não vai pagar impostos. Portanto, ela vai levar 15 bilhões livre. Isso é verdade, deputado?
Me parece, e aqui eu não tenho os dados, mas é uma exigência da FIFA, né? Onde ficou muito claro que o pagamento de impostos, ela estaria isenta de pagamento de impostos. Eu vou ver o número acerca do volume de recursos que a FIFA vai arrecadar e certamente eu, para ser preciso, eu vou verificar quanto de impostos ela vai pagar ou se vai ser imposto zero, o que é uma excrescência, o que é realmente algo condenável. Mas há uma série de impostos, porque lá no Congresso nós temos uma vasta gama de situações a discutir. Eu sou mais ligado à questão da área de saúde e saúde pública, além de também fazer hoje parte da comissão mista de orçamento. Então, deputados ligados a esse tema é que domina melhor os números e eu vou tentar verificar com algum desses deputados qual é o percentual de fato que a FIFA vai pagar e se ela vai pagar de impostos no país e passarei a informação depois. Mas me parece que é uma exigência, e exigência não só para o Brasil, para todos os países onde ela faz a Copa, de que estaria isenta de vários impostos e levaria o recurso totalmente limpos, como a gente diz, sem qualquer pagamento de tributos ao país.
Deputado e também Nery, se a FIFA é tão danada como parece, né, e o governo está se tornando tão submisso, tem a possibilidade de um conchavo entre o governo brasileiro e a FIFA para o Brasil ser campeão e depois gerar popularidade ao governo?
Ora, isso já está se discutindo aí, mas eu acredito que realmente... Aí
seria um pouquinho demais,
seria demais. Mas, eu já escutei isso, que que até para quem está fazendo os quadros, quem está fazendo os cenários eleitorais aí, está dizendo que pode, para prestigiar um ou uma candidata, poderia acontecer um conchave que levaria o Brasil à final da Copa do Mundo e logicamente, ganhar a Copa do Mundo. Eu não acredito nisso, aí seria realmente um verdadeiro escárnio ao povo brasileiro. Mas o Neres, que é mais ligado ao esporte aí, deve ter algum tipo de informações para que a gente possa também trabalhar esse tema. Mas eu acho, eu não acredito muito nisso aí, não. Eu acho que é muito mais das fantasias e da grande criatividade que tem a nossa gente.
Bastidores no futebol existem. O trabalho de bastidores. Não especificamente para você manipular. Para a equipe, para a Espanha, para a Alemanha, para a Argentina, as grandes seleções, as consideradas favoritas, né, juntamente com o Brasil, para entregar o jogo. Mas existe bastidor no sentido, por exemplo, de arbitragem. Nós tivemos a Copa do Mundo de 66, onde a Inglaterra ganhou a Copa, no momento também que o país vivia turbulências e uma certa necessidade de algumas mudanças, de algumas conquistas, de alguns encontros, né, de que a população havia perdido em décadas. E aí nós tivemos um escândalo em que a Alemanha vencia e uma bola que não entrou e deram o gol para a Inglaterra. Ah, o erro, você vai ficar, mas muita gente. Agora, evidentemente que tem também um universo significativo de pessoas que dos a favor ou contra, né? Dos oportunistas, a gente está no ano político. Então, muita gente, de alguma forma, vai te buscar, não é, deputado? Sobretudo aqueles que são, não todos, não estou aqui, vou generalizar, mas muitos, de alguma forma, tenta tirar algum proveito, né? Sobretudo se tratando de Brasil. Mas não acredito também, como 98 disseram, que o problema do Ronaldo, que aquela. Que acabou desestabilizando o emocional da seleção brasileira naquela fatídica final com a França, teria sido uma armação por parte da empresa que patrocina a seleção da França e que o Brasil teria entregado o jogo. Eu não acredito absolutamente nessa possibilidade. Eu acho que é uma competição que todo mundo quer escrever o seu nome na história, e à medida que você escreve com letras garrafais aí de ouro seu nome na história do seu país, do próprio futebol, de ganhar uma Copa do Mundo, ninguém vai querer entregar o jogo. Agora, que a gente tem que ficar com um pé lá e outro cá em relação a alguns deslizes de arbitragem, porque a gente tem acompanhado aí alguns escândalos, máfia da loteria, máfia do apito, não sei o quê, que de repente, nesse setor aí, talvez, mas de seleção entregar, eu acredito, sinceramente, estou com o deputado Geraldo Rezende.
Deputado, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa?
Não, eu estava lembrando aqui há pouco, a gente que já tem mais uns aninhos a mais aí, mas a gente estava lembrando da Copa da Argentina.
Sim.
Foi escandaloso como foi
retirado. Exatamente.
Como o Brasil foi retirado daquela Copa por um jogo que a seleção do Peru, até hoje, se comenta, entregou a Argentina.
Inclusive, um membro da própria seleção do Peru entregou. Diz que houve um acerto que o Peru entregou.
Quando o Peru foi goleado e nós perdemos a nossa.
Do sal de gols.
Exatamente. Agora, aqui queria registrar a participação da Beth, que fez uma pergunta que vocês já responderam, e de outras pessoas, mas tem uma pergunta interessante aqui, deputado, que eu até fiz antes do comercial. Exatamente, da Rosângela Simulo. Ela fala se o presidente Lula sabia disso aqui, já que tem tanta coisa, tanta falcatrua, tanta situação, né? Se quando ele fez tanto esforço, se ele sabia que a coisa era desse jeito.
Eu acredito que, logicamente, quando se conquista e se trabalha para conquistar uma Copa do Mundo, e a gente viu todos os caminhos para que tivesse o desfecho lá em 2007, quando apontou o Brasil, eu acredito que muito disso aí são discutidos posteriormente. Eu acho que são várias minutas que tem que ser aprovada, e eu acredito que o presidente Lula não sabia do seu inteiro teor das exigências que a FIFA imporia ao país. Lógico que, se soubesse, acho que não teria deixado ir tão avante essas exigências.
poderia negociar, né, deputado? Negociar, sim, discutir antes de assinar.
Eu acho que está se voltando toda a energia para conquistar que o país fosse a sede, que às vezes as pessoas, às vezes a assessoria não deixou bem claro o grau de exigência, o elevado grau de exigência que a FIFA imporia a posteriori. Acho que muitas dessas situações são os comitês criados que foram paulatinamente discutindo isso aí. E quando, mesmo no Congresso, eu posso dizer claramente que eu parlamentar, e ora, para ser parlamentar, é preciso ter um grau de informações bastante amplo. Eu acredito que a maioria da nossa gente, do nosso povo, a maioria dos parlamentares não tinham, assim, o conhecimento aprofundado do grau de exigências que teríamos que subscrever ou teríamos que assinar para que a Copa viesse ao Brasil.
Agora, deputado, quando se pensou na Copa, né, além de ser trazer a questão do futebol, né, que é algo tão, tão querido pelo povo brasileiro, eu acho que se pensou também nas obras que isso poderia gerar e depois como retorno à população. Imagina só as obras de mobilidade urbana, que era o que as promessas bonitas que tinham, né? E o que é que nós estamos vendo? Exatamente situações sérias, né? Em alguns aeroportos que eu tive de algumas capitais que serão sedes, eu vi atrasos assim alarmantes, né? Outras coisas aí. E agora, além disso, a questão dos gastos que superaram em muito aquilo que foi previsto inicialmente.
Sim, eu acredito que o grande legado, ou seja, aquilo que vai ficar da Copa, que deveria ficar, eram as grandes obras viárias do país, as grandes obras de mobilidade urbana. E nós estamos vindo, nós estamos chegando, e há levantamento do número de obras que foi anunciadas, o número de obras que estão concluídas, o número de obras que estão a concluir e que vai estar a concluir, porque até tem obra nesse momento que estão na expectativa de ser concluída até a data do início da Copa do Mundo. E o número de obras que vão ficar para depois da Copa. A grande expectativa, e houve também aqui, nós sabemos que houve mobilização de vários estados, a frustração que se abateu, eu era da bancada, participei de vários encontros para a gente ver se trazia a Copa aqui para Campo Grande, e hoje nós estamos vendo o grau de compromisso que deveria ter sido feito, e também estamos vendo a frustração que aconteceu nas cidades que foram escolhidas para sedes. Cuiabá mesmo, eu tenho um irmão que mora lá, que conhece tão bem lá, está me dizendo claramente, e nós que havíamos, que estivemos lá há pouco tempo atrás, é verdadeiramente um caos hoje em Cuiabá. E vai deixar, e muitas das obras vão ficar para depois da Copa do Mundo. Várias outras cidades, a mesma coisa está acontecendo. O aeroporto de Brasília, a nossa capital federal, recentemente é que ficou, pelo menos depois da concessão do aeroporto para iniciativa privada, aí a iniciativa privada tocou a toque de caixa, ou seja, tocou com muita velocidade, agora que está ficando minimamente aceitável para poder absorver o grande número de aeronaves que vai descer em Brasília. Isso está acontecendo em todo o país. Logicamente, a grande expectativa das cidades que foram escolhidas como sede e das outras cidades do país era as obras que deveriam servir depois para a população. Muitas delas, como já disse anteriormente, inconclusas.
Só queria registrar aqui, a Neila de Dourados, né, deu uma sugestão que os estádios pudessem ser transformados em condomínios. Isso aqui pode ser feito na Olimpíada, né? Porque, e também em residências e hospitais, e ela cita exatamente essa questão da saúde, que essa semana ela precisou, né, da questão da saúde e não tinha dinheiro e não tinha aquilo que era necessário para que ela pudesse desfrutar deste bem público. Então, em relação a própria questão dos gastos, deputado. Inicialmente o senhor falou que era a iniciativa privada que ia fazer isso. E hoje nós vimos o governo assumindo tudo, né? E existem alguns defensores, assim, da questão dos gastos. Ontem mesmo um padre colocou, né, defendendo, né? Que foi 25, mas o país gastou não sei quanto com saúde, isso e aquilo. Obviamente que não ia gastar um trilhão e pouco com a Copa, né? Mas 25 não significa que é pouco. Que é pouco, que você poderia... Quantos hospitais daria para fazer, deputado, com 25
bilhões? 25 bilhões.
Uhum.
Ah, certamente faria muitos hospitais. É um acréscimo substancial na saúde pública, que daria um novo alento. Nós estamos brigando. Eu acredito que esses valores aí, eu não tenho a exata dimensão desse valor, não sei se é 25 bilhões ou se chega a um valor até maior. Mas nós estamos brigando para aumentar o orçamento da saúde, num valor que se aproxima a esse para o próximo ano. E nós estamos tendo muita dificuldade, que é chamado, que inclusive foi uma iniciativa da OAB, da CNBB, de várias entidades do país, o tal de saúde, o movimento chamado Saúde Mais 10, que era para trazer mais recursos para a saúde, principalmente da esfera federal. Nós não tivemos êxito até agora, então estamos prestes a votar um projeto que certamente daria um alento novo, mas enfrentamos resistência muito grande do governo federal, que diz que não tem apoio de recursos hoje para fazer esse enfrentamento. Eu quero acreditar que tem que haver investimento. Agora, tem muitas das situações que nossa gente discute que são questões pequenas, questões menores, e que deveriam ser resolvidas a nível de município, e que aí é a falta de gestão dos municípios e de alguns estados da federação. Não é com um montante desse recurso que se resolveria, ou seja, tem situações que se resolveria agora com os recursos já existentes, porque a gente não pode ficar também, porque o estádio grandão e a falta do hospital. Lógico que isso é importante, mas nós temos situações do cotidiano que é falta de gestão e aí de responsabilidade dos poderes locais.
A questão, eu já disse aqui, da falta de planejamento. Evidentemente que o Brasil tem as suas necessidades, que o país tem as suas, deveria ter prioridades, e algumas são absolutas. No caso da saúde, é inquestionável todos os problemas que envolvem a saúde. O que talvez a população, os setores daquelas pessoas mais lúcidas em relação a esse fato, a esse episódio, é a necessidade, um questionamento. Por que que o governo não teve com os instrumentos que dispõe, com o trunfo, com as cartas que tem, porque não teve ou não tem a mesma capacidade de mobilização, de busca, de encontrar soluções para estas questões? Naturalmente que se fala na Copa do Mundo, porque é o tema palpitante, é o tema do momento. E grande parte desses gastos adicionais, além daquilo que se investiria em uma circunstância normal para a construção do estádio. Eu coloco aqui como parâmetro o estádio do Corinthians, por exemplo, né? O dirigente, o ex-presidente e um dos coordenadores do projeto da construção do estádio do Corinthians, ele dizia que muitos dos gastos teve que se fazer o estádio, esses gastos vieram da necessidade de adequação a exigências da FIFA em alguns aspectos que serviriam apenas, única e exclusivamente, durante a Copa do Mundo. Então, mais uma vez, vem essa questão da FIFA, que não é absolutamente uma entidade democrática, muito pelo contrário. Os atos da FIFA, os seus contratos bilionários, as suas gestões, não existe absolutamente transparência. Inclusive, tem um escritor, um jornalista inglês, que vai lançar um livro, talvez ainda em 2014, onde ele traz coisas que o Mineiro dizia do arco da velha, em relação à FIFA, em relação...
Tomara que ele sobreviva até o lançamento.
Também. Então, falta, principalmente, e a população carente desses benefícios que ela tem de direito pela alta carga tributária que o povo brasileiro paga, e sobretudo na questão da saúde, é que o governo tivesse a mesma mobilização no sentido de desburocratizar, no sentido de encontrar meios para efetivamente solucionar os graves e angustiantes problemas que envolvem a saúde, sobretudo da população mais humilde, mais pobre, que é aquela camada mais vulnerável das intempéries e das agruras da vida, viu, meu caro Padre Crispim, deputado-geral do Resende?
Nós precisamos fazer um breve intervalo, já que a FIFA não vai pagar nossas contas, né? Nós precisamos pagar aqui. Gostaria de fazer um convite. No próximo domingo, dia 1º de junho, nós teremos então o segundo Pedal Cristo aqui na nossa cidade. O Pedal Cristo é um evento que se realiza hoje em todo o Brasil, quando nós vamos sair aí com ciclistas pela rua Marcelino Pires até o shopping, retornando até o Parque do Lago. E vamos tratar sobre a questão do trânsito ligado ao ciclismo, mas também tratar sobre a questão da campanha da fraternidade, que é sobre o tráfico humano este ano. Nós iremos não só falando durante a animação, mas iremos ter teatros apresentados pelos jovens durante o percurso. Então você é convidado a participar conosco. Se você quiser adquirir uma camiseta para ficar mais bonito ainda, a parte visual, pode fazê-lo lá na Secretaria da Paróquia Catedral. Essa semana as camisetas já estão aí. Lembrando que é um evento feito pela Igreja Católica e apoiado pelo Governo do Estado e pelo DETRAN. Já retornamos daqui a pouquinho com o programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.